Olá, bem-vindo ao Toda Mulher Pode, um podcast advindo do projeto Edu Comunicação em Foco, do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas. Sob a coordenação da professora Marisley Ribeiro e com mediação feita por mim, Marta Cristina Mello e minha colega Yasmin Arroio Machado, visamos evidenciar problemáticas enfrentadas pelas mulheres e proporcionar espaços para que personalidades femininas compartilhem suas experiências. Desde já, adiantamos que toda mulher pode.
Ainda hoje, milhares de mulheres brasileiras são submetidas à desigualdade de gênero. A disparidade entre a figura masculina e a feminina se destaca em praticamente todos os ambientes, com grande destaque ao ambiente profissional. Paralelo e não distante disso, nesse sábado, 2 de dezembro, comemorou-se o samba, universo em que majoritariamente é reconhecido como um trabalho masculino. Quantos sambistas você conhece? E agora, quantas mulheres sambistas você conhece? Tenho certeza que esse número é menor, e nada disso é à toa. Por isso, convidamos para o nosso bate-papo de hoje a grande Xana Galo, cantora, compositora e socióloga. Ela é um fenômeno do samba, da bossa nova, da MPB, e além de encantar Pelotas com seu talento, ela é um símbolo de revolução no patriarcado. Meu nome é Yasmin Arroio, e convidamos você a escutar o segundo episódio de Toda Mulher Pode.
Olá, Xana, tudo bem? Primeiramente, muito obrigada por participar do nosso podcast. Nós estamos muito honradas em te receber aqui. E antes mesmo da gente entrar na pauta que a gente propôs, eu queria saber um pouco da tua trajetória no mundo musical. Como é que tu começou, como é que tu chegou até aqui?
Ai, gurias, eu que agradeço. Que lindo, né? Linda essa proposta de vocês. Vocês falando, eu já me emocionei muito, né? Muito nos ambientes profissionais. Como é difícil, né? E vocês dizendo... me chamando de sambista, né? Uhum. E eu ainda ontem ouvia de colegas da música, né? Que não era bem assim, que eu não podia me julgar sambista, tudo. Eu disse, não tem problema, eu sou só cantora, eu só gosto de cantar, né? Tem sempre um homem dizendo o que a gente pode ou não ser, até onde a gente pode sonhar ou não, né? Uhum. Enfim. Bom, como eu comecei... Eu fui muito estimulada em casa pela minha mãe. A minha mãe tocava violão na igreja, minha mãe compunha músicas de igreja, na comunidade também, né? Da igreja católica, e, enfim, depois comunidade política, assim. Ela sempre foi muito ativista. Só que depois, assim, não era a missão da vida dela. Uhum. E ela passou esse dom para mim. Depois, quando pequenininha, já me colocou em escola de violão. Eu fiquei dos 6 aos 15 anos em escola de música, conservatório. E agradeço muito aos meus professores. E profissionalmente eu iniciei lá pelos 18 anos, que foi o meu primeiro cachê, né? Uhum. E hoje eu tô com 38, então eu tenho 20 anos de carreira, assim. Uhum. Lutando, já tenho 5 discos gravados, já fui para o Rio de Janeiro, fiquei 4 anos lá, voltei, fui para Porto Alegre, fiquei 4 anos, voltei. E tô aí, gurias. Tô aí. Sempre... ouvindo a minha voz interior, né?
Sim,
que
claro.
O mundo diz que não dá, que é difícil, sim, que não sei o quê. E a gente segue, porque eu sinto que eu tenho alguma coisa a dizer, e tanto nas minhas composições como na minha forma de cantar também, de me expressar.
Claro, porque o instinto feminino já é poderoso. Instinto feminino de uma artista ainda, muito mais. Você acredita que do início da sua trajetória até então houveram mudanças positivas em relação a essa desigualdade de gênero ou igualdade, no caso, assim, eu não sei, que por tudo que você passou, acredita que hoje melhorou?
A gente sempre vê que melhora, só que eu acho que há passos lentos, bem lentos, e às vezes eu vejo retrocessos. Eu queria falar um pouquinho para vocês, explicar para vocês algumas coisas que talvez muita gente não saiba, então é importante, assim, ó. Não só aqui em Pelotas, eu como cantora vejo, mas na área da música, né? Eu vejo, assisto muitas entrevistas, eu vejo a Elis Regina, por exemplo, ela reclamando que na época dela mulheres não eram bem vistas, assim, não aceitavam muito mulheres compondo, né? Uhum. Na época da Clara Nunes, mulheres não vendiam discos. E uhum. Foi assim, foi um choque, foi uma surpresa muito grande como que a Clara Nunes vendeu tantos discos, uhum. né? Porque uhum. o normal eram os homens cantores, uhum. né? Homens cantores e mulheres não sei fazendo o quê. Então, assim, foi uma quebra de paradigma a quantidade de discos que a Clara Nunes vendeu como cantora, né? Só que, assim, o samba... Na verdade, as mulheres sempre fizeram as coisas, só que sempre nos bastidores, sempre não aparecendo nos livros de história. Falando em samba, o primeiro samba da história pelo telefone, que todo mundo dizia que era do Donga, tudo, com certeza, acredito que tenha tido mão do Donga. Uhum. Porém, hoje em dia é visto como uma criação coletiva.
Sim.
Porque tempos depois, a tia Ciata, né, uhum, ela também veio reivindicar, uhum, essa autoria do primeiro samba, né, uhum, porque foi composto coletivamente na casa dela. E a tia Ciata, ela tocava violão. Ela não era só a cozinheira que recebia todo mundo, né? Uhum. Então, tempos depois, existe artigo científico sobre isso, né? Mulheres estudando sobre isso, tentando dar voz à tia Ciata, que também veio reivindicar em periódicos da época a autoria, sem conseguir. Então, hoje, o primeiro samba da história pelo telefone é autoria coletiva. E nunca a tia Ciata recebeu... ela pôde compor. Mulheres não compunham, então, mulheres não lançavam discos, né? E hoje em dia, o que que eu vejo no meu ambiente? O que que mulheres não fazem? Mulheres não produzem os seus discos, mulheres não são diretoras musicais, mulheres não entram para o estúdio. Elas, para gravarem um disco, elas têm que ser produzidas por um homem, uhum, né?
Uhum.
Ah, que lindo teu disco, Xana. Quem foi o cara que produziu? Quem te produziu?
Sim,
né?
Sim.
Né? E hoje em dia, eu que tenho uma roda de samba, eu mando na minha roda de samba, eu coordeno, né? Se vocês forem me assistir, eu digo, tal música agora, vamos, andamento, mais pra trás, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E assim, mas parece que tem que ter sempre um homem por trás. Quem é que tá ajudando a Xana? Quem é que está dirigindo a Xana? Ninguém, sou eu.
Sim.
E eu fiz isso a minha vida inteira, na minha carreira inteira. Claro que às vezes a gente não sabe direito muita coisa, e aí a gente vai atrás e faz aula e busca, né, entender. Uhum. Eu vejo que aqui de Pelotas, as cantoras mais da antiga, Soninha Porto, Marlene Assunção... Muitas vezes eu converso com elas, nós já dividimos o palco juntas, e a grande dificuldade que elas tiveram a vida toda é que, ao se apresentar, elas não podiam escolher as músicas que elas iam cantar. Porque os músicos, o violonista queria dizer, não,
impunha,
canta tal coisa, agora tu vai cantar tal, agora essa. E elas queriam cantar outras coisas.
Sim.
Elas não queriam cantar o que o violonista queria.
Uhum.
Né? Mas... sempre tinha eu sei porque isso aconteceu muito comigo no meu início, lá atrás. Mas a gente pedia, eu pedia que eu queria cantar. Olha só, eu quero cantar bossa nova. E aí o violonista fazia birra, porque era mais difícil para ele, porque bossa nova é cheio de acorde dissonante. E ele queria tirar outras coisas.
Uhum.
Então, a gente sempre passa por coisas assim como, não, tu pode cantar, tu estás arrumadinha, tá bonitinha... Pode cantar, mas vai cantar o que eu quero que tu cante. Entendeu?
Muito mais um objeto de performance, né?
Exatamente. Se dançar, mais legal ainda.
É, exato.
Né?
É.
Mais legal ainda. Então, uhum, ainda hoje acontece. Ainda, sim, hoje. Uma moça de 20 anos que está assim, despontando no samba e no pagode e tudo, ela me disse, faz poucos meses, até uns 2 meses, ela disse, ai, Xana, eu tava assim, eu queria cantar tal música lá no pagode da Bento, tava com uma música no coração, eu queria cantar, só que aí o violonista me disse, não, canta essa. E aí eu cantei aquele quis.
Uhum. Uhum.
Ainda hoje acontece, gente. Isso. Né?
Sim.
Mas eles não fazem isso com os rapazes.
Pois é.
Meu Deus. Que respeito que eles têm um pelo outro.
Pois é.
É o mestre fulano, o bamba fulano. Ah, batem continência.
Não,
e
mesmo.
Podem os caras serem uns merdas. Podem os caras, assim, ó,
uhum,
não saber nada, entendeu? Mas chegou o fulano grande, senta aqui na roda. Senta, faz tudo, faz o que tu quiser, como eu te respeito. Mas a cantora, não tem o mesmo respeito pela cantora. É como se nós fôssemos imbecilizadas. É como se nós fôssemos infantilizadas. Uhum. É como se a gente não soubesse o que a gente está fazendo. Entendeu? Uhum.
É.
Como assim ela coordena uma roda de samba? Não, alguém está ajudando ela.
Sim.
Sabe?
É.
Eu sinto isso o tempo todo.
Sim. E a gente sabe, né, retomando um pouco da tua trajetória, que tu estrelou até para fora do Brasil, né? A gente ficou curiosa para saber como é a receptividade para fora do país,
Sim.
né?
Sim. Eu já cantei na Alemanha, eu já cantei na Inglaterra, e eu cantei também no Uruguai, foi mais no Uruguai. Ai, uma receptividade é uma coisa maravilhosa,
é.
Não tem explicação, assim, é maravilhoso. Aqui no Uruguai, em Montevidéu, eu levei o meu show Cartola, As Rosas Não Falam,
uhum.
Que eu fiz um show inteiro, assim, contando a vida do Cartola, né, sambista da Mangueira, criador da Estação Primeira de Mangueira, e cantando a obra dele inteira, assim. Ah, foi muito lindo, muito lindo.
Uhum.
E no Rio de Janeiro também, a minha estadia lá durante 4 anos foi muito, muito boa, assim. Eu fui para me realizar mais pessoalmente, assim, para saber se eu era capaz, sabe?
Uhum.
Né? Porque em Pelotas as pessoas acabam que nos conhecem e é tudo lindo, né?
É.
Uhum. Mas tu te desafiar num lugar onde tu nunca...
Como desconhecido, né?
Tu chegar e tu ser nada, assim. E de repente, 1, 2 anos depois, tu já ser reconhecida, assim. É muito bom, é muito prazeroso, muito
uhum.
prazeroso. Eu me realizei muito no Rio de Janeiro.
Que bom. E para fora, assim, tu acha que eles enxergam tu enquanto mulher sambista de uma maneira diferente do que aqui em Pelotas, por exemplo?
Eu acho... Eu não cheguei a pensar... Tu tá falando do Rio de Janeiro?
Não, pra fora até. Tipo, eu citei Pelotas porque tu é mais atuante aqui, né? Mas eu digo nos países, Alemanha...
Foi muito rápido. Eu fiquei só 2 meses na Europa.
Uhum.
Foi muito rápido. Então, eu não tinha ainda essa dimensão, assim... porque por muito tempo da minha vida, eu não me dava conta dessa... Eu sentia um incômodo, mas eu ainda não percebia que era machismo. Eu não sabia
Entendi.
O que era.
Sim.
E aí eu pedi uma coisa para um músico e ele não fazia. E eu pensava que era alguma coisa comigo. Eu não entendia que
Sim.
era estrutural. Eu
uhum.
não sabia, entendeu? Quando eu fui para fora, eu ainda não percebia isso, assim. Mas no Rio de Janeiro, que é... algo mais recente
uhum.
da minha vida. Eu acho que lá, hoje em dia, há alguns anos atrás, não, há 10 anos atrás, não, mas hoje em dia, as rodas de samba já estão muito mais evoluídas e mais abertas para as mulheres.
Ai,
aqui em Pelotas, a gente ainda não vê rodas com tantas... quase nada rodas com instrumentistas mulheres, né?
Uhum.
E lá, não. Lá tem, e lá existe uma formação para isso, né? Lá existe uma formação para as rodas de samba com instrumentistas mulheres. Mas acho que eu não te respondi. Tu me perguntou a maneira como eu sou vista, como eu sou aceita.
Se tu tinha sentido algum tipo de diferença no tratamento enquanto mulher.
No Rio de Janeiro, eu senti a mesma dificuldade, assim.
Uhum.
O mesmo preconceito. E o pessoal diz que o Rio Grande do Sul é mais machista,
uhum.
né? Eu não achei.
Não?
Eu achei o Rio de Janeiro mais machista.
Interessante.
Entendi.
Eu acho que no Rio de Janeiro, eu senti que o pessoal... Que eu senti, assim, que os homens já se impuseram tanto, tanto no
uhum.
samba, na maneira deles serem...
E existe essa predominância masculina.
Que já tá muito aceito, assim, sabe?
Entendi.
Eu lembro que lá... Em 2017, eu levantei uma questão sobre as músicas machistas, assim. E os músicos se ofenderam demais, assim, nas rodas onde eu participava. Eu levantei uma questão sobre a temática. Que tem, assim, eu acho que 70% dos sambas são machistas, assim.
Uhum.
São, né? Porque vem de outros
enraizado,
tempos, né?
Enraizado.
E os sambas são crônicas sociais. Mas... tem sambas que passam, que são demais, assim, que falam de espancamento, de...
Uhum.
Eu bati na minha nega e deixei ela na rua, ali no chão, feito um presunto, não sei o que lá.
Uhum.
E aí eu disse, não, ou com faixa amarela aquela, e quebrei os dentes dela, não sei o quê. Esses muito, muito, eu levantei um debate sobre isso, sobre abolir, assim, tipo...
Claro, com certeza.
Tem tanto samba lindo pra escolher outros, né? E aí, eu botei num grupo de um bar onde eu participava das rodas, e não foi aceito. Eles vieram com tudo pra cima de mim, achar que eu tava querendo censurar o samba, que queria calar o samba, e não foi nada disso. Eu falei de forma muito amigável, assim, pra um debate num grupo interno do bar. E aí eu vi, gente, o patriarcado aqui tem muita força, hein?
Pois é.
Tem muita força. Só que depois passou um tempo, passaram-se alguns anos... E aí não teve jeito, eles tiveram que se dobrar, porque daí veio a Tereza Cristina pra cima. Aí o mulherio parece que despertou pra isso. E aí não teve jeito. Aí até o Chico Buarque, era o Chico Buarque pedindo desculpa por existir pelas letras que um dia eu possa ter feito, entendeu? Aí eu me dei conta, deu. Eu só falei alguns anos antes o que eu tava pensando, entendeu? Mas eu vi que eles... se protegem demais.
Sim.
Os homens lá no Rio de Janeiro, eles têm... É muito forte, é muito forte. E eu não acho que aqui a gente seja tão machista quanto lá.
Entendi.
Eu acho, inclusive, que os homens aqui têm um respeito muito grande pelas mulheres. Nas rodas de samba do Rio, que eu participava, às vezes me dava um pouco de medo. Que eu tava aqui cantando, eu só queria cantar. E vinha algum cara, um instrumentista, assim, ó... Vou explicar só outra coisa.
Claro.
Às vezes, tu tá cantando numa roda de samba, tu tá sentada na roda com os teus colegas músicos, né? Aí, tu tá sentada aqui, como cantora, sentadinha. Tem um cavaquinista do lado, tem um pandeirista. Aí, vem algum músico que te vê ali como um pedaço de carne. Ele não entende que tu é colega dele. Só sentada pra cantar. Ai, ele te acha linda. Ele, ai, querida, que bom que tu tá aqui. Aí, ele te abraça, te toca no teus peitos, em tudo. Um abraço bem fofinho, sabe? E aí, tu já tá nervosa, tremendo, tu já não consegue mais cantar.
E nem reagir, né?
Nem reagir, tu fica com medo dele, entendeu?
Sim.
E já me aconteceu de eu cantar meio errado, assim, a roda inteira, o cara... Sabendo que tu é tipo uma presa do cara.
Sim.
Chegar em casa depois e ele... Mensagem, ah, mas como tu tava linda, mas aquela tua roupa linda, não sei o quê. Tu pensa mil vezes antes se tu vai voltar a cantar naquele grupo, entendeu? Isso é assédio moral, né?
Claro.
Eles não entendem que tu é uma colega, que tu tá ali pra somar.
Sim.
Então é muito difícil isso.
E com certeza, todas as vezes que você decide seguir e cantar e retornar pra cantar, exige muita coragem, né? Eu acho que a coragem tá intrínseca nas mulheres, principalmente artistas. E a gente sabe que em 2014 você chegou a abandonar o comércio e seguir com a sua carreira, com o seu dom. Você recebeu muitas críticas sobre isso? Te taxaram de alguma coisa machista, preconceituosa? Como que foi essa condição para você?
Sim, assim, eu tinha uma condição financeira muito boa, assim, elevada, até porque eu trabalhava... Sempre trabalhei muito, né? Com lojas de doces, que veio da família do meu pai, aí eu segui, tive por 9 anos a minha própria loja de doces, só que eu tava muito infeliz, e quem tem comércio sabe que a gente tem que se doar totalmente, né, de cedinho da manhã até de noite, só loja, e eu não conseguia cantar, e aí eu optei por viver só da música, assim, e aí, bum, meu padrão de vida baixou drasticamente, eu que dirigi um Corolla, hoje vocês me viram chegar de Celta. Eu tenho esse mesmo Celta há 11 anos. Não me arrependo. Durante o dia, assim, eu dou aula de canto para idosos. Tenho 8 aluninhas. A minha aluna mais velha tem 96 anos. A mais nova tem 84. Eu dou aula de canto para idosos durante o dia e de noite eu canto, eu me apresento. Ah, eu sou muito feliz, gurias, muito feliz.
Que
mas, assim, o meu padrão baixou de financeiro, mas eu nunca fui tão feliz. E se eu fui criticada... Ah, gurias, eu sou criticada semanalmente. Um outro dia, assim, sábado, eu saí só pra me divertir com um grupo de mulheres que eu tenho. É um grupo da mulherada, tá? Que eu tenho só de mulheres, assim, mais avulsas que querem sair. Eu juntei todo mundo, né? Porque, às vezes... Uma mulher me diz assim, ai, Xana, eu quero te ver cantar, mas não tem com quem ir, aí não vou. Não me animo aí sozinha.
Uhum.
Ou, ai, as minhas amigas desistiram em cima da hora e aí eu não fui te ver cantar. Aí, não, peraí. Juntei todo mundo, tem 60 e poucas num grupo.
Uhum.
Aí tá, aí sábado passado eu saí com as gurias.
Uhum.
Só que aí eu não tava cantando, então eu tava mais disponível ali no ambiente.
Uhum.
A gente foi num samba. E aí um senhor veio falar comigo, me xingando, e ele deu um tapa na minha mão, assim, pá! Bateu na minha mão e depois apertou o meu braço e disse, tu é má, tu é má. Tu tem que cantar mais Caetano Veloso na tua roda, mais monobloco na tua roda. E eu paralisei, assim, porque ele bateu na minha mão, né?
Uhum.
E depois apertou o meu braço. Eu, ah, não, tá, pode deixar, vou cantar monobloco. Pode deixar. Então, tem sempre alguém me dizendo o que eu tenho que fazer. Eu sou sempre meio xingada, assim,
uhum.
entendeu? Sempre alguém apontando o dedo, nunca tá certo, nunca tá bom. Mas é isso, tem que seguir.
Uhum.
Não tem que fazer, não tem que fazer. Outro dia, também, do nada, eu levei uma mordida na orelha de um cara,
que
assim,
isso?
Nada. Ele disse, eu sou muito teu fã, eu te acompanho desde o tempo, não sei do que, das lives que tu fazia na pandemia. Eu, bah, muito obrigada. Eu fui dar um abraço nele, ele me mordeu a minha orelha. Eu, não, peraí. Aí, tá, aí passou um tempo, ele voltou na minha roda de samba. Aí eu disse, ah, eu te perdoei, tu devia estar muito bêbado. Aquele dia, ele mordeu minha orelha de novo.
Gente,
morder, de ficar doendo, ele se avançou. Eu disse, não, agora chegou, não me aparece mais aqui.
Uhum.
Então, assim, a gente fica exposta, assim, a muita coisa, né?
Sim.
E aí eu fico pensando, com homem, ele não faria isso.
Claro que não. Mas, apesar de ser um ambiente majoritariamente masculino, assim, quando acontecem essas situações super esquisitas e bizarras, tu tem alguém pra quem correr?
Não.
Assim? Não, ninguém. Tu tem que resolver sozinha.
Ninguém. Tipo assim, o meu pai e minha mãe, eu acho que, como a vida toda eles me assistiram cantar, né? Porque eu tenho uma carreira muito longa, eles tiveram que ir em tudo que achou quando não tinha ninguém.
Sim.
Eu acho que eles estão um pouco cansados também de assistir. Esse ano eles praticamente não foram me ver cantar, então sou sempre eu ali sozinha, né?
Sim.
Eu tenho meu pai e minha mãe, sou eu. Eu tenho músicos muito legais, são uns
uhum.
queridos, assim. Mas eles também, eles têm as namoradas deles,
claro.
Estão no mundo deles, né? Eu tenho um apoio muito legal, assim, o meu violonista é uma coisa mais querida, assim, o Lucas, eu posso contar com ele. O Lucas, ele é completamente desconstruído, ele é
que
contra
legal.
O machismo. Os guris todos, eles são, assim, sabe, desconstruídos. O Lucas, ele nunca que ele vai dizer, Xana, canta tal coisa. Ele sempre me pergunta tudo. Ah, coisa assim, ó, dá vontade de chorar falando como é querido, sabe?
Ah, assim.
Eu tenho o Léo, que é um cavaquinista que me apoia muito também. Meu amigo é meu irmão. Então, eu cheguei nessa banda porque eu cortei muitas cabeças. Eu cortei
eu
muita gente.
Imagina.
Podia ser o mais bam, 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 foda, instrumentista. Mas quer mandar em mim, não vai mandar em mim.
Claro,
não
tu já,
vai mandar
já
em mim.
Tem que passar por essas situações pra fora, né? Imagina dentro da tua própria banda.
Não vai dizer o que eu vou cantar, pra que lado que eu vou ir, não vai. E só pra não esquecer os outros dois, o Fabrício é outro, que é um amor, é um desconstruído. Ele já foi candidato a vereador pelo PSOL, é coisa mais que... E o Denilson também é outro amor que não tem boca pra nada, é um querido, tá de aniversário dia 23 de dezembro. Então, assim, é isso. Eu preciso me cercar de pessoas amorosas.
Claro,
claro.
Com certeza.
Eu não posso me sentir insegura dentro da minha própria banda, né?
Sim, com certeza.
E é isso.
E, Xana, eu acho muito lindo que virou quase um bordão seu convidar outras mulheres, às vezes, pra cantar com você nas suas rodas ou em algum ambiente que você esteja cantando. E isso você acredita que seja um ímpeto feminista mesmo, né? Eu acredito. Como que isso...
Eu acho que uma tem que puxar a outra, né, Yasmin? Porque, assim, ó, eu, como branca, loira, sou muito bem recebida
uhum.
nos lugares, né? Eu tenho certeza que eu chego em lugares que outras mulheres não consigam chegar,
uhum.
né? Então, eu tenho portas abertas em vários lugares e eu sinto que eu tenho que... Sempre que eu posso, eu chamo, sabe?
Uhum.
Eu chamo, eu... Eu vou abrir os poucos espaços ainda que eu tenho, claro. Eu vou abrir para as outras mulheres, né?
É lindo.
Que tem uma música muito linda da Flávia Saoli, que é uma sambista amiga do Rio. Ela diz, uma mana puxa a outra, né?
Sim.
Uhum. E é isso.
É isso.
Uhum. Tem que ser.
E assim como tu tem essa posição, né, de abrir oportunidades para outras mulheres, tu acha que no começo da tua trajetória, assim, enquanto sambista, tu teve pessoas que pavimentaram, assim, o caminho para ti? Ou tu fez por ti só?
Não, eu fiz por mim, sozinha. Eu fiz sozinha. E eu acredito que eu fazendo a minha roda de samba, que não é fácil, gurias, não é fácil cantar, assim, eu canto 3 horas e meia na minha roda de samba todo domingo. Eu sei que tem outras mulheres maravilhosas com roda de samba, mas nós ainda somos poucas.
Sim.
Vocês podem ter certeza que daqui a 5 anos vão ter muitas rodas de samba
com
voz feminina.
Com certeza.
Muitas.
Com certeza.
E que bom. Só que agora ainda não é fácil.
Uhum.
E ainda... Há pouco tempo atrás eu ouvi... Bah, Xana, tem certeza que tu não quer colocar um homem para cantar contigo? Porque a gente não está acostumado a ouvir samba com voz feminina... Bah, 3 horas só com voz feminina enjoa, entendeu? Eu escuto isso, assim. Então, não é fácil, gurias, não é fácil. Mas é isso, é tudo pensado por mim. E o samba, ele é para cada uma, para cada um, de um jeito, né? Para mim, ele nasceu, ele pega muito na questão da composição, né?
Uhum.
Porque eu sou compositora. Então, as músicas da Dona Ivone Lara, do Cartola, né? Também, né? Que em 2009 eu gravei um disco, fiz um show cantando Cartola. Mas as da Dona Ivone Lara começaram a me responder muitas questões, né? Para relacionamentos abusivos, quem quiser ouvir Dona Ivone Lara é uma coisa maravilhosa, assim, né? E o samba me pega muito nessa coisa da composição. E aí eu passei a ouvir as músicas e passei a entender que cada compositora e compositor de samba tem a sua vida impressa ali, nas suas músicas, né? E aí eu passo a estudar a vida e a obra daquele compositor, daquela compositora, entender que a vida deles é um livro aberto, né?
Uhum.
E a trajetória de vida dos sambistas é uma coisa muito linda, né? Porque não é nada de glamouroso, né? Não é essa coisa fake que a gente vê hoje em dia, né?
Uhum.
E é muito o que eu tento me inspirar e fazer na minha vida também, né? Das minhas composições eu faço um livro aberto e não tenho pretensão nenhuma de fama, de nada, entendeu?
Uhum.
E é a coisa mais linda, assim, a vida dos sambistas e... Eu me inspiro muito nisso, assim. Eu vejo que hoje tem muita gente que levanta o dedo para dizer, ah, samba é assim, assim, assado. A gente tem muito juízes do que é o samba, né?
Uhum.
De como deve ser feito, né? Mas eu tenho uma relação direta, assim, com os compositores, com a vida deles, com a obra deles. Eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande. O meu propósito, o que eu tenho para dar é alegria para as pessoas que vão me assistir. É isso que eu tenho para dar, assim, e motivação para seguir em frente, que eu sou muito alegre, e as minhas rodas de samba são muito alegres. Vai uma mulherada me assistir, e eu dou um gás para elas seguirem, e é isso aí. Quem quiser fazer parte do grupo da mulherada também, a gente sai juntas. A gente, assim, cada uma vendo um lado, não precisa se conhecer, a gente se junta e faz coisas juntas.
A Xana indicou, sugeriu muitas mulheres sambistas, artistas, e a gente indica ela, né? Inclusive, para as redes sociais, se vocês quiserem seguir, @XanaGallo, com 2 L's. Ela sempre divulga os shows, tudo por onde ela passar e, enfim, for estrelar, porque a gente adora, eu sou tiete. E a gente fica muito feliz de você ter aceito o convite, prestado seus depoimentos, conversado com a gente, exposto a sua vida... e tudo que vem e tá atrelado à sua carreira como artista, né, amiga?
Uhum. Eu até queria te perguntar, porque a gente sabe que tu divulga nas redes sociais, mas para quem tá escutando agora, quando é que tu toca? Tu tem um dia fixo na semana, novos projetos?
Tem. Eu tenho a minha roda de samba num lugar fixo. É no Nicas Casa Pub, todo domingo às 19 horas. Vai até 11 da noite. Onde era a Casa Bender, ali em diagonal com a Panemil. compareçam, fortaleçam.
Claro,
é importante.
Claro.
Cada pessoa que vai, é importante. Entrada é R$15. Vamos lá dar uma força.
Claro.
Que é muito importante.
E é isso, a gente agradece realmente, assim, a sua disponibilidade, porque a gente sabe que a sua agenda é cheia, mas a gente agradece muito.
Muito obrigada.
A gente ficou muito feliz de ter aceito o convite, a gente achou que ia acrescentar demais aqui ao nosso podcast, a gente está bem feliz com o resultado.
Obrigada, vocês são maravilhosas, eu desejo tudo de bom para a carreira de vocês.
Obrigada.
Igualmente.
E que vocês façam sempre coisas lindas, assim, que prestam serviço para a sociedade.
Obrigada. Esse foi mais um episódio do Toda Mulher Pode, um projeto advindo da Educomunicação em Foco, sob a coordenação da professora Marisley Ribeiro. E junto comigo, Yasmin Arroio, Marta Cristina Mello, mediamos essa conversa e esse bate-papo. Em breve postaremos novos episódios e a gente agradece sua audiência e fique ligadinho que daqui a pouco vem mais episódios e mais episódios.